tirando exatamente os propósitos do plano. Quais eram os nossos objetivos? A articulação da rede municipal de atenção e tratamento ao dependente químico. E a elaboração deste plano municipal de enfrentamento ao crack e outras drogas, que foi o resultado concreto desse fórum. Por favor, pode continuar. Neste fórum, que foi organizado por uma comissão intersetorial e intermunicipal, e a gente fala intermunicipal em Ponta Porã, não é verdade? E a gente fala, então, em internacional, porque Paraguai é o outro município. As nossas necessidades diagnosticadas. A necessidade de potencializar a rede de tratamento, a maior integração da rede local, ampliar as atenções às famílias codependentes. Importante lembrar disso. A dependência química gera uma família codependente. Favorecer a ressocialização e a reinserção social dos dependentes químicos em recuperação. E viabilizar o cofinanciamento das ONGs, das organizações não governamentais. E, principalmente, de novo, vivendo ali com um pé em cada país, uma atenção especial às particularidades do município. Ponta Porã tem 11 quilômetros de fronteira com conurbação urbana. E isso, sim, dificulta o trabalho da repressão ao tráfico de drogas e quanto facilita o acesso às drogas lícitas e ilícitas. São dois países, senhores senadores, todas as pessoas envolvidas e presentes aqui, e a Sudalene também, cidadã fronteirista, está aqui, sabe que nós estamos falando isso, né, Sudalene? Dois países, duas legislações, uma única cidade. É um só povo, enfrentando uma problemática comum com estratégias diferentes. A legislação paraguaia é diferente, tem a questão da soberania e tudo aquilo que nós somos sabedores. No louvor que eu fiz aos CAPs e o CREAS, né, são os centros que nós temos de atendimento, é exatamente para mostrar que são esses os soldados que trabalham e que levam, né, todos os, na verdade, assim, os ônus da incapacidade de atendimento que ela é natural diante da problemática. Por favor. Percebam uma entidade pública trabalhando nessa extensão. E aí nós colocamos aqui para mostrar o lado bonito da nossa fronteira. Esse é o lado bom de ser fronteiriço. Você olhar e você tem uma visão geral de dois países para ilustrar para os senhores o trabalho que é diferenciado realmente. Por favor. Uma descrição breve sobre o trabalho que é feito nos CAPs. Eu quero dizer para os senhores que nós preparamos um material que tem alguns detalhes a mais, inclusive um vídeo para deixar para os senadores poderem acompanhar esse trabalho. Por favor, pode passar. A atuação do CREAS, também, que é da Política Pública da Assistência Social e que, como eu disse para os senhores, acabou muitas vezes assumindo essa parte por uma questão de desarticulação das famílias. Por favor. E aí nós temos um cenário. Nosso CAPS em Ponta Porã é CAPS Álcool e Droga. Desde 2002 ele vem trabalhando. E aí trouxe esses números para mostrar para os senhores. Os tipos de tratamentos e que o CAPS faz e é um modelo internacional de tratamento. Tratamentos intensivos nesses anos, 509 pacientes brasileiros. Percebem que a demonstração vai falar em duas línguas já para os senhores. O tratamento lá, aquele que precisa de uma atenção muito mais forte. Um outro tipo de tratamento não intensivo, que a pessoa pode participar de um grupo de apoio, vem para uma terapia de grupo. E o semi-intensivo, quando a família já é mais participante. E aí nós temos estágios de evolução, né? de cura, de tratamento da dependência. E para ilustrar para os senhores, desse cenário nós temos 160 pacientes paraguaios. É a política pública da saúde brasileira, senhores, que tem que atender um cidadão paraguaio na questão da dependência química? Digo para os senhores que não, nós temos limites, inclusive diplomáticos, limites legais. Só que, e aí eu fui muito, muito feliz, vim muito feliz de Dourados no último curso, quando eu percebi que a primeira política que foi discutida na capacitação do Centro de Regional de Referência, senador Mocca, foi direitos humanos. Porque se você tem uma criança e ela está, digamos, em coma, praticamente, porque é esse o estado, senhores, nós não estamos fantasiando, a fronteira é bonita, mas a situação é delicada, nós viemos aqui pedir socorro para os senhores por isso. E aí você vai perguntar primeiro, acorda, pergunta se ela tem documento, onde é que mora a mãe, onde é que mora o pai, para depois levar para o tratamento, não é possível. Porque é direitos humanos em primeiro lugar. E aí a política da assistência fica ineficaz realmente. E o mais importante, fica sem financiamento. Porque Ponta Porã tem 76 mil habitantes, vereadora? 72. O Pedro Ron Gavalheiro, 94. Eu passei o número. É, a gente tem uma proximidade de 100 mil. E aí, então somamos os dois. O dinheiro que vem para Ponta Porã, para o atendimento da saúde e da assistência social, ele vem para os 72. Percebem? É, e como? Se eu sou neta de Paraguai. E eu não vou. Não, na Secretaria da Assistência Social ninguém entra. O prefeito, todos nós temos vínculos. O secretário Marcelino, o senador Moca Fronteiriz também, né, senador? Nascido em Bela Vista. Nós temos. E aí, você não vai atender? É o direito. E aí eu fiquei feliz com a capacitação, porque direitos humanos em primeiro lugar. São as estatísticas do nosso CREAS. Quero que os senhores percebam, principalmente, o seguinte: a aproximação familiar, ou seja, que são entregues à família e retornam para a rua. Por que que retornam para a rua? Doença mental, família doente, porque é caracterizado na saúde mental. O cidadão não fica doente sozinho. A família dele também está doente. E ele volta, você leva a criança para casa, porque é esse o tratamento que é possível, né, pela política pública da saúde. E depois ele volta. E aí você encontra novamente. Esse é um dado para chamar a nossa atenção. Agora, importante, comunidade terapêutica. Nós temos 20 pessoas em tratamento nas comunidades terapêuticas. Em tratamento, não, eu não posso dizer. A assistência social no estado do Mato Grosso do Sul cofinancia num sistema de casa de acolhida. E eu falo aqui em nome da secretária doutora Tânia, o estado do Mato Grosso do Sul, enquanto nós estivermos nesse período de transição, senador, de tirar a política do papel para real efetividade, nós vamos precisar continuar atendendo essas famílias. E nós estamos aí, eu estou voltando para Campo Grande hoje para discutir exatamente isso, porque é uma necessidade. Não dá para fechar a porta da comunidade terapêutica. Nós não estamos dizendo que é um tratamento, mas é o que temos hoje no país. E muito feliz eu fico, porque o próximo painel estará tratando e as comunidades estarão aqui. Importante, então, para finalizar essa fala e nesse painel de legislação. Pedido que nós temos. Nós precisamos aprofundar a discussão do artigo 2º do Decreto-Lei 7179, secretária. Exatamente no que tange a essa estruturação e ampliação da rede articulada SUAS, Sistema Único de Assistência Social, e SUS, Sistema Único da Saúde, por conta dessas, né, das legislações e limitações, e aí o fortalecimento das ações, que é o inciso 4º, o fortalecimento das ações de enfrentamento ao tráfico e outras drogas nos municípios de fronteira. E aí eu falo, então, representando a região sul-fronteira do nosso estado e o município de Ponta Porã, que eu estou aqui. Um convite muito especial, e é isso que Ponta Porã vem fazer aqui, senadores. Nós temos um projeto e uma necessidade de discutir melhor esta problemática, desta forma integrada que propõe o plano, com este modelo que nós estamos vendo hoje aqui, nesta casa, numa região onde realmente eu convido os senhores para que a gente possa participar num movimento em Ponta Porã, com todos os municípios de fronteira, e aí chamamos os outros países, é uma necessidade, porque aí eu convido os senhores, vamos lá colocar um pé no Brasil e um pé no Paraguai, e a gente sente a realidade, e vocês vão conhecer a nossa fronteira e viver conosco. Aqueles que já conhecem serão bem-vindos também. Este é o momento que nós viemos fazer aqui, por favor. A necessidade, olha só, em nome da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, do nosso prefeito Flávio Caiati e do nosso intendente José Carlos Acevedo, de Pedro Juan Cavalheiro, Paraguai. Contamos e dependemos da ação imediata e efetiva desta casa, como os senhores demonstraram com esta audiência pública que estão promovendo. Por favor, e aí, em nome do honroso povo fronteiriço, senador Moca. Obrigado, senhores senadores e senadoras. Sejam bem-vindos à fronteira, que nós estamos esperando pelos senhores lá para continuar essa discussão. Muito obrigada.
É impossível negar, né? Nós aqui agradecemos aqui pelo belo depoimento. Eu acho que eu aprendi muito hoje aqui. A gente já vê a dificuldade, né, nas cidades do interior. Tente imaginar uma fronteira dessa num só município de 11 quilômetros, com uma área conurbada. Isso é algo realmente muito forte. Bom, dando andamento aos trabalhos, a nossa autora do requerimento, senadora Ana Amélia.
Eu queria, presidente, cumprimentar a todos, mas eu começo pela Doralice. A Doralice está na ponta, de novo. Né? Ela
literalmente.
Literalmente. Ela está no contato direto com a comunidade que precisa. Como eu sou uma senadora municipalista, ela me traz com este relato argumentos para eu continuar lutando por uma distribuição mais justa do recurso que é arrecadado sob impostos, que concentra na União 60%, os estados 23% e o município apenas 13% a 15%. Então, não é possível. E eu estava aqui informando aos meus seguidores, cerca de 8 mil, que eu estava aqui ouvindo e resumindo o que cada um falou em relação a esse tema. E as perguntas vêm assim, olhem só. Preocupação é onde tratar. O interior não dispõe de clínicas, hospitais para tanto. O outro, minoria busca tratamento. A maior parte está nas ruas, debaixo das pontes. A droga leva alienação. Precisa sair da rua. É exatamente nessa medida que essa questão em falar em crack, senador, como vai ficar o novo remédio que está sendo feito, à base de maconha, que eu nem sabia que tinha, que vai estar sendo liberado por um grande laboratório suíço. Bom, apenas para dizer o quanto isso impacta sobre as pessoas. E isso tem interesse. Então, dona Alice, o que você está falando aí é uma coisa muito importante. E eu queria, a partir dessa constatação, dessa repartição de recursos, dizer-lhe que eu estou e o governo brasileiro está fazendo um trabalho no âmbito do Mercosul de acordos fronteiriços. Serei a relatora na Comissão de Relações Exteriores do acordo com a Argentina, que nós temos uma fronteira separada por uma ponte uruguaiana até... deu um branco na cabeça. Bom, também separada por ponte Artigas, Quaraí, também separada por ponte Jaguarão, Rio Branco, e Livramento Ribeiro é como Pedro Juan Caballero e Ponta Porã. Igual, é uma rua apenas que separa. Então, nesse aspecto, penso que seja importante, como eu sou relatora, de acrescentar neste acordo de fronteira que vai chegar ao Paraguai, o primeiro foi com o Uruguai, agora é com a Argentina e seguramente haverá com o Paraguai, para entrar esse capítulo relacionado a compartilhamento de responsabilidades em relação ao crack, a tratamento, a repressão e a todas as outras ações necessárias para isso. Então, me dá também um argumento para entrar nesse aspecto que nós temos também a questão relacionada a essa questão. Então, eu queria cumprimentá-la, dizer que isso também é um exemplo para todos os municípios brasileiros, não só de fronteira, mas na unidade das ações do município com os estados e com até com o consórcio regional que pode ser feito. Então, parabéns. E eu queria saber da senhora qual é a visão, e a senhora destacou muito as comunidades terapêuticas. E emendo essa questão da comunidade terapêutica ao que a secretária Paulina falou, da Senad, do encontro que houve na Câmara sobre as comunidades terapêuticas. Há um debate em torno dessa questão da dúvida da área médica, especialmente os psiquiatras, em relação a esse tema. Queria saber da senhora, no caso da Doralice, a questão na prática como está funcionando, da secretária, qual é a visão do governo como política de Estado sobre a questão do trabalho das comunidades terapêuticas. Ao doutor Oslain, eu fiquei um pouco preocupada porque como o índice de consumo pelas pesquisas que o senhor apresentou de maconha são maiores do que do crack, não sei em que base, embora o senhor tenha dado as fontes dessa pesquisa, porque houve uma apreensão, houve uma redução pelas apreensões realizadas, 190 mil quilos para 155 mil quilos. Quer dizer, como é que a maconha está mais presente se há uma redução através da apreensão desta droga que está disseminada, especialmente na região norte do país e vinda do Paraguai. E a questão de fronteira, se não é pequeno o efetivo que nós temos na Polícia Federal, especialmente, que é o órgão que o senhor representa, em relação às estruturas de controle para isso. E também me surpreende, doutor Oslain, talvez que só agora o projeto Pequi, que quer localizar e identificar onde está a área de produção. Eu imaginava que isso já tivesse um mapa pronto dos órgãos policiais para saber disso. Quando eu fui à Bolívia e conversei com autoridades bolivianas, a queixa deles é que o produto, o Brasil tinha culpa nesse processo, processo, porque os produtos químicos que entram na composição da cocaína, por exemplo, éter e outros, são fabricados no Brasil, são levados do Brasil. Eles não têm essa produção e são levados dos centros produtores. Então, eles fazem essa cobrança. Então, eu queria saber se esse mapeamento não existe, se está mudando, migrando a produção, as zonas de produção de coca, e o Brasil, que já tá visto que é uma área de trânsito de droga, seja para a África, né, pelas mulas, ou para a Europa, ou para os Estados Unidos. Tá? E agora até descobriram na fronteira, aí foi a Polícia Federal, que as mulheres bonitas, bem arrumadas, estão trazendo, sendo elas, quer dizer, buscando sempre cada vez inovar mais a criminalidade. E o senhor falou também da ação que o governo tem, no caso da Polícia Federal, para pegar o bem advindo do comércio de drogas, mas o que a gente vê todo dia é que o Fernandinho Beiramar, que, digamos, é o grande... a grande referência na questão do tráfico de drogas, e ele continua operando dentro de uma cadeia de prisão de segurança máxima, operando e fazendo, usando laranjas para distribuir o seu patrimônio. Então, são essas as minhas questões que eu tenho para os nossos debatedores. E só uma questão para a doutora Paulina. Ela falou, eu me chamou a atenção dessa pesquisa, a senhora falou que ela é feita entre a Fundação Oswaldo Cruz com a Universidade
de Princeton.
Princeton, dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos, eu entendi, Inglaterra. Então, obrigada. E qual é o dia que vai, se tem o prazo?
Em duas semanas.
Em duas semanas.
Duas semanas,
okay,
era
para
ter sido... Suspender a coleta,
sim,
de dados.
Ok.
E agora retomamos.
Obrigada.
Bom, eu quero primeiro aqui dizer a todos do nosso carinho e admiração por toda a dedicação da senadora Ana Amélia, sempre muito atento, estudando, viajando e pesquisando. Isso aqui é um prazer muito grande também recebê-la. Eu creio, como nós temos dois senadores, poderíamos fazer
as perguntas
em seguida, pode ser? Então, aqui o nosso querido senador Valdemir Mocca, que também tem se dedicado aqui, quero dizer aqui aos representantes do seu estado aqui, do carinho que temos pela dedicação dele, não só em relação a essa área da política sobre álcool, crack e outras drogas, mas também em outras áreas sociais, com a sua experiência parlamentar, médica, enfim, tem dado grandes contribuições aqui para o Brasil. Com a palavra, Vossa Excelência.
Meu caro senador Wellington, quero cumprimentar aqui o doutor Eudes, que representa aqui o Ministério do Trabalho, Oslaim, e Oslaim começou lá em Três Lagoas, conhece bem a realidade do nosso estado, né? A doutora Paulino, que representa aqui o Ministério da Justiça, mas é a secretária nacional, e é importante isso. E eu fiquei particularmente orgulhoso com a apresentação que fez a nossa secretária. Eu acho que é sempre importante você ouvir uma pessoa com um poder de síntese que aprofundou o problema e colocou de forma até simpática, e um tema difícil, porque e a Doralice, para nós não é uma surpresa, porque conhecemos a sua competência, mas nos traz orgulhoso. Eu quero dizer a vocês que nós fizemos questão, e estão aqui nos acompanhando, na verdade são dois vereadores, a vereadora professora Dulce e o vereador também, que hoje é secretário de turismo, porque o turismo é exatamente isso, essa é uma coisa da integração. Ponta Porã é um dos municípios mais visitados do ponto de vista do turismo. Quando você tem problemas sociais, e nós os temos, você quer resolvê-los também, isso faz parte da política do nosso prefeito Flávio Caiate, que, aliás, eu digo, você, ele é um portador de necessidade especial. Flávio Caiate foi jogador da seleção brasileira de futebol de salão do Brasil, e hoje está preso em uma cadeira de roda. Ele foi meu aluno, Flávio, né, na época de colegial, e eu digo que a vida pregou uma peça no Flávio, um jovem, talentoso, esportista, né? Mas eu disse para ele que ele melhorou muito como pessoa. Ele criou uma sensibilidade que antes nós sabemos que ele não tinha, né? Mas, enfim, para dizer para vocês que Ponta Porã, porque podia ter trazido a doutora Tânia Garibe, que é a nossa secretária, mas eu quis pensar Ponta Porã porque é uma realidade completamente diferente. Quero chamar a atenção para isso, para depois eu quero finalizar. Nós temos uma cidade com um pouco mais de 70 mil habitantes e temos logo Pedro Juan Cavalheiro, que é exatamente, né, é duro para a nossa população. E como médico, você imagine a dificuldade que tem um colega médico. Não, você não pode ser atendido aqui porque você é paraguaio. Não existe isso na prática. Na prática não existe isso. E a prática é o critério da verdade. Então, é isso que... Então, primeira coisa, trazer o assunto fronteira. Dois motivos. Está aqui o doutor Oslain.